gente. Hoje é terça-feira, dia de terça da Eva. Eu já chamei a Eva pra dar uma boa tarde pra gente, mas agora, em definitivo, terça da Eva tá no ar. É com você, Eva.
E aí, dona Suzy? Oi, gente. Vamos lá, né? Vamos começar mais uma terça. E hoje, mais do que especial. Realmente, Luana, ela acompanha a minha família, digamos assim, há um tempo.
Que legal.
E eu, de certa forma, acompanho a família dela sem saber dessa ligação, porque eu sou colega de dona Celina, que é a mãe dela lá na UESC. E eu me recordo que uma das primeiras pessoas a me dar um bom dia quando eu comecei na UESC, eu tinha 22 anos de idade. Então as pessoas me confundiam com as alunas. Então eu chegava com crachá de servidora, novinha, e tinha essa... E sua mãe sempre foi muito educada comigo, sempre foi muito prestativa. E Luana, há um tempo atrás, minha mãe conhece Luana de muito tempo, porque meu irmão estudou em uma das escolas que Luana trabalhou. E no período, Iago era muito abençoado.
Seu irmão?
Meu irmão. Meu irmão era uma benção, menino.
Você tá vendo?
Calmo, tranquilo, sereno, né? Pra não dizer os contrários. E eu hoje ainda dou a cara a tapa e boto ele para ser padrinho do meu filho. Então não tenho a menor coragem, tanto quanto... Mas depois de alguns diagnósticos, que são normais, gente. Hoje, aquela criança que era retada demais, que era briguenta demais, hoje a gente tem o TDA, TDAH, a criança que vive no mundo da lua. Então, são várias coisas que eu não tô aqui para falar do termo técnico. Isso eu deixarei com Luana. E Luana, por ser uma mulher da nossa cidade, uma psicóloga em ascensão, uma mulher preta que tem 18 anos de carreira, e foi uma das primeiras psicólogas pretas da nossa região. Então, nada mais nobre, nada mais justo, nada mais do que reconhecer a sua importância, não só para você, como para sua família, para sua filha. E trazer também para que essas meninas, essas mulheres que estão nos ouvindo, se espelhem nela, que de cara já é um mulherão retado.
Ah.
E no decorrer da conversa a gente percebe. Luana, então, Luana, muito bem-vinda aos estúdios da Gabriela FM. E... pra gente começar, Luana, a gente sempre começa com uma pergunta. Quem é Luana Barreto para Luana Barreto?
Pronto. Primeiro eu vou agradecer a oportunidade, né?
Não podia deixar de aceitar esse convite, porque a Gabriela faz parte de minha vida, né? Minha adolescência em especial. Eu dormia ouvindo Love Songs.
Beijo pro Léo Guedes.
Turma da madrugada, ligava para pedir música, né? Então, tem uma história com a Gabriela, né? Cheguei aqui encantada, olhando tudo, perguntando tudo.
Você nem imaginou que um dia você ia ser
não,
uma das nossas convidadas,
de jeito
né?
Nenhum.
Que bacana.
Tá sendo muito gratificante, tá? E aos elogios tecidos à minha família, assim, minha família é muito especial. E aí eu já pego um gancho do que você disse, né? Sim, minha família é especial, minha mãe é extremamente educada, é uma pessoa extremamente acolhedora e eu tenho muito dela, né? Acho que falar muito é um pouco soberbo, né?
Não!
Mas eu tento ter muito dela. E aí quando você me pergunta quem é a Luana, eu sou Luana, filha de três Marias e um Antônio, né? Eu tenho uma Maria, que é minha avó, que esse ano fez a passagem, né, desencarnou, uma mulher preta também, não retinta, semi-analfabeta, que criou duas mulheres extremamente fortes, pretas, lindas, batalhadoras, né, que conseguiram conquistar uma história linda de sucesso dentro do que podiam, e que dentro disso criaram três, né, a gente não consegue separar a história de Maria Creuza e Celina, porque a gente sempre viveu juntos, né? A gente viveu juntas, assim, minha avó criou junto com meu avô, enquanto um tempo, né? Meu avô desencarnou cedo, né? Eu tinha 5 anos, mas também vejo um homem muito presente na minha vida, mas a gente viveu junto por muito tempo. Minha tia, minha mãe, e assim criou eu, né? A mais velha, Juliana, minha irmã, do meio, e meu irmão, que é meu primo, filho de minha tia Maria Creuza, que é procuradora jurídica, muito tempo da UESC também, né? E então a gente é uma família, uma unidade. Então foram essas mulheres, essas três Marias, junto com o Antônio, meu pai, músico, Barretinho, conhecido na região, percussionista, que me formaram como ser, né? Como mulher, como pessoa, como mãe de Maria Esté e Antônio. pessoas também singulares, psicóloga. E é isso. Eu sou essa pessoa. Dentro disso, eu acho que eu fui me transformando. Essa profissional que você denominou aí, né? Uma das primeiras mulheres pretas.
Que bacana ter essa mulher de peso aqui, viu? É a Luana Barreto, a nossa convidada do Terça da Eva de hoje, a psicóloga Luana Barreto. Mulheres Pretas em Evidências. Bom, durante o decorrer dessa entrevista, você, ouvinte da Gabi, pode enviar mensagem pra gente aí no WhatsApp, fazendo sua pergunta, sua sugestão, até seu elogio pra gente. 98829-1029 é o nosso WhatsApp. É contigo, Eva.
Lu, o que foi que te fez decidir pela psicologia? Há 18 anos é só o tempo de formada, né? Isso. Então, há mais de 23 anos atrás, vamos somar faculdade com o tempo de profissão. O que foi que te fez encantar por esse caminho que naquela época era tão pouco falado?
Muito pouco falado. Eu sempre quis ser médica. Eu acho que foi embutida a ideia da medicina, né? Como ainda é um pouco. E eu costumo falar, eu sou psicóloga educacional, né? Trabalho em escola ainda, há 18 anos em escola. Aos meus alunos que estão terminando, que a gente precisa ter muito discernimento na hora de decidir o que fazer, né? Por mais que não seja determinante a gente decidir agora, que a gente pode, ao longo do tempo, perceber que não é o que a gente quer, uhum, né? Ao longo do curso, perceber e voltar atrás. A gente está no tempo do mundo todo para decidir o que a gente quer para a vida. Mas a gente precisa primeiro entender se é o que a gente quer viver fazendo, né? E aí, no final do curso do terceiro ano, eu parei e pensei, medicina por quê? Né? E aí fiz uma faculdade no Rio, fiz um vestibular no Rio, mais levada pelos colegas que queriam morar no Rio, né? Sim. Mas no Oba-Oba. E aí eu não tinha medicina e eu fiz o que é que mais parece comigo. Eu queria cuidar. Mas eu só via cuidar como médica. Não via outra alternativa de cuidar do outro sem ser médica. E aí tinha psicologia. Eu falei, acho que psicologia dá pra cuidar. E aí continuei fazendo os outros vestibulares, mas passei em psicologia numa colocação muito bacana. E aí nesse momento eu falei, ai meu Deus, eu quero fazer psicologia. Como é que eu conto para meus pais que eu não quero fazer mais medicina? E passei em Maceió na primeira fase, mas perdi na segunda. Então foi a deixa, né? Mas hoje, você me perguntando, eu sei por quê. Hoje eu digo, eu sei que foi a psicologia que me escolheu. Não fui eu que escolhi a psicologia. Eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Esses dias a gente chamou alguns profissionais, né? Na escola que eu trabalho atualmente, para falar sobre as profissões para turma do terceiro ano. E eles falaram uma coisa muito bacana, que foi assim, olha, na hora de decidir, decidam o que vocês querem fazer pro resto da vida. Porque vão ter dias que a gente vai acordar cansado, sem vontade, desestimulado. Porque a vida tá aí, né? Não é porque a gente é psicólogo, a gente vai acordar feliz o dia todo. Não é porque é médico, a gente vai acordar feliz também, disposto a trabalhar. Acredito que você, Suzy, também não acorde. Tem problema na sua casa, tem, sim, problema na sua vida. Você também, né? Sim. A gente tem problemas emocionais, tem problemas financeiros, tem problemas no dia a dia. Então, a gente precisa acordar, saber que a gente tem uma função e que a gente está fazendo diferença na vida do outro, né? Que tem um outro esperando a gente ali. A gente precisa entender que tem pessoas que precisam de uma escuta, que precisam saber que a nossa fala, ou nossa escuta, ou nossa ação vai modificar o momento que aquela outra pessoa, você trazendo a música, o que você falou agora, eu tô aqui, né, encantada. Já muda. Parabéns, eu sou louca por aniversário, né? Sim. E aí eu falo, ai, quem tá dando giro em torno do mundo? Poxa, pra mim isso vende, o torno do sol, né? Isso pra mim já é uma coisa, ai, é pra mim, quando é meu aniversário, já fico... Já muda meu dia, sabe? Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem uma função aqui, na Terra, no mundo. Então, se a gente acorda sabendo que a gente vai fazer a diferença e vai pra isso com força, com vontade, é o que a gente tem que estar fazendo. Feliz ou não feliz, aquilo vai mudar o dia. Então foi a psicologia que me escolheu. E eu faço feliz todos os dias, é o meu trabalho, né? Ao longo do dia vai mudando, meu astral, E aí eu termino o dia, tipo, com a missão de cumprir. Dever cumprido.
Pois é, Luana Barreto é a nossa convidada de hoje aqui no Terça da Eva na Gabriela FM. Ela é psicóloga. Luana, eu quero saber de você. Você teve aí desafios para poder chegar onde você tá agora? É, você teve momentos de muito preconceito, né? Principalmente a gente sabe que nós, mulheres negras, a gente tem um desafio pela frente, né? Que é lidar com esse preconceito. Você conseguiu e consegue lidar com isso bem hoje?
Não. Não, não consigo lidar bem com isso ainda, não. Eu acho que eu nunca vou conseguir lidar bem com isso.
Sim, nós não vamos, né?
É. Tive, sim. Tive, apesar de ser uma preta privilegiada. Aí você me pergunta, como assim preta privilegiada, né? Eu vim de uma escola particular, fiz uma faculdade particular. Eu não passei por muita coisa que outras pretas passaram, né? Mas eu sou preta. A preta já está num lugar de desprivilégio, né? Então, eu tenho dores de mulher preta. Mas ao todo tempo eu tento me perceber e combater. Né? E às vezes eu não sei se eu sou ouvida, eu sou vista ou sou entendida, por mais que seja psicóloga. Né? Na clínica eu escuto pacientes chegarem e dizer, eu procurei você por ser preta. Isso para mim é gratificante, porque escutam, não de todas as outras profissionais, né? Mas já escutaram de outras profissionais em validação, de tipo, tem certeza que você ouviu isso? Não é coisa que você criou? Né? E não serem validadas com as histórias que vivem, porque é tão surreal para alguns, né? Ou não querem realmente admitir que existe. Que elas, não é, a minha chefe falou assim comigo, sim, e isso aconteceu, e o psicólogo não validar. Então eu tenho muitos pacientes hoje que me procuram por justamente ser uma psicóloga preta. E você me perguntar se eu lido bem com isso, não lido, tenho desafio, sim, tenho, e falo enquanto mãe, não só como profissional, viver com a filha preta, né, por mais que hoje ela esteja muito mais empoderada que eu, é sofrível, né? Ouvir discursos de tipo, eu não posso brincar naquele grupo porque minha amiga não deixa, porque meu cabelo não balança. É doloroso, né? Então, ainda assim é muito complicado. Mas assim, no campo profissional, sim. Alguns momentos eu já passei de atender pais, né? Maioria branca, eu trabalho em escola particular. E quando olhar, tomar um susto em ser uma psicóloga preta, trançada, né?
Sim.
Mas eu tenho uma equipe bacana, né? Onde eu trabalho é uma escola que eu mando beijo para toda a minha equipe. Eu tenho uma equipe bacana, né? A escola que eu estudei a minha vida inteira, que eu tenho um respaldo grande, né? Eu faço parte da coordenação. Então eu tenho uma autonomia, eu sou muito respeitada dentro da minha instituição. Então o que eu digo, eu sou ouvida, é uma equipe coesa, uma equipe que me dá lugar de fala, né? Quando eu digo isso é racismo, a gente precisa atuar nisso, né? Dentro da escola, nos encontros, dentro do corpo discente, né? Do docente também. Então, assim a gente consegue fazer um trabalho. Mas óbvio que existe impacto, né? De vou atender uma família e quando chega a gente vê o olhar, né? Aquela coisa de, até o momento que você percebe que eu vou conseguindo trazer, vou acolhendo a família e vai se desfazendo, mas existe ali, né? E isso, claro, que me causa um impacto, uma tristeza, mas é isso, acontece.
Eva?
Na verdade, Suzy, eu não vou nem fazer uma intervenção do que Luana falou, mas o seguinte, eu tô aqui com duas mulheres pretas.
Sim, sim.
Eu me considero parda porque na minha família, a gente tem os dois lados. Eu tenho um lado da descendência indígena, uma bisavó minha é angolana, a outra é italiana, a outra é portuguesa, a outra é indígena, mas eu acabei vindo com o estereótipo mais branco.
Sim.
E nesse momento, quando você falou de sua filha, o meu filho é uma criança preta.
Sim.
E para mim são coisas, criança, existe a pureza da criança, existe a inocência da criança. E quando a gente fala do combate ao preconceito, nesse momento como mulher, eu vou me intitular parda porque é o que eu me enxergo como parda, apesar de ter todos os estereótipos brancos. Mas sendo uma mulher branca, digamos assim, como normalmente as pessoas me enxergam, vem um apelo para as pessoas brancas. A luta contra o racismo não é só do preto e da preta. É
principalmente do povo branco.
Do povo branco. Porque, em via de regra, é o povo branco que continua exatamente fazendo isso. São as crianças brancas que em algum momento ouviram alguma coisa e acabam
reproduzindo.
Né? Então, o meu apelo é para que nós, mais claros, digamos assim, no tom de pele, bem chucro mesmo, sabe? No preconceito da palavra.
Sim.
Que a gente pare de se achar mais claro. Que a gente pare de achar que estamos acima de qualquer coisa. Somos humanos, a raça é uma só. A raça é humana. E precisamos conscientizar as nossas crianças de que somos iguais. Preciso respeitar o outro, independente de orientação, de cor, de etnia. Não importa. Eu costumo dizer, e eu faço isso na minha vida, eu sou muito mais da linha humanista. Quando eu entendo e vejo o outro como humano que ele é, todas as diferenças se acabam. Não importa se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, pra mim. Mas nós, que por mais dificuldade que tenhamos, se um dia eu sentar pra poder contar o que eu já passei de perrengue, não foi brincadeira, pra eu chegar ao título de ter me formado em bacharel direito, ter virado advogada, ser especialista em direito penal e processo penal, docência do ensino superior, hoje já está fazendo uma outra, que é direito da mulher, ter entrado em um mestrado, ser servidora pública. Foram várias construções de outras pessoas.
Sim.
Meu pai teve que abrir mão de muita coisa, minha mãe teve que abrir mão de muita coisa. E isso vem de meus avós, de meus bisavós. Então não foi nada tão fácil. Mas uma coisa é fato. Eu não passei por olhares preconceituosos.
Sim.
Como normalmente as pessoas pretas, infelizmente, passam. Então eu vos peço que a gente possa criar as nossas crianças com um pouco mais de delicadeza. Que aquele preconceito, aquele racismo que infelizmente ainda é estruturado, infelizmente está ali na nossa raiz, que de pouquinho em pouquinho nós possamos desmistificar as condutas. Que a gente possa ser exemplo para os nossos filhos. E que a gente tenha cuidado ao falar do que falar. Porque não adianta simplesmente o preto falar, vir a fala, pedir para combater, se o outro lado, que é quem faz, também não tiver a consciência de que ele tá fazendo. Então, que essa via de mão dupla. Como eu falei, eu aqui nesse exato momento eu sou super minoria. É. Eu tô ouvindo mais do que qualquer coisa. Porque é o momento de fala de vocês, são as dores de vocês que eu não tive. Eu tive a dor como mulher gorda por um determinado período, que também não é fácil.
Não mesmo.
Não é fácil. O gordo, ele é visto como aquela pessoa preguiçosa, que não se cuida. E você não sabe se a pessoa tá passando por problemas internos, se a pessoa acabou inchando por outras circunstâncias emocionais, mas é mais fácil a gente prejugar. Mas eu sei que isso é uma pontinha. Dor é dor, eu costumo sempre dizer isso, não importa qual seja. Mas existem dores que a gente não consegue mensurar, que é o meu caso. Eu não consigo mensurar a dor que vocês passaram. Eu consigo ser solidária à dor de vocês, mas eu não consigo senti-la na mesma proporção, porque eu não passei por experiência que vocês passaram. Então, que a gente tenha essa consciência de quem tá lá do outro lado, quem tá nos ouvindo. A você que é preta, você que é preta, quando passa por uma situação, não baixa a cabeça. Levante também. A gente precisa que essa luta seja enfrentada por todos nós. E a você que se considera branco, bicho, melhore. Melhore porque a vida é comunidade, nós precisamos um do outro o tempo inteiro. Aquelas raízes que nos foram colocadas, que a gente possa também junto. Que eu possa nesse momento pegar a mão de Luana, pegar a mão de Suzy e comprar essa briga pra mim. E que vocês que estão do outro lado também possam comprar essa briga pra vocês. Eu não posso falar da dor, mas a gente pode lutar junto pra que ela um dia acabe.
É isso, Eva, importante, né? Repensar o racismo, como é que... Trazer essas reflexões. Inclusive, tem um livro bem bacana, eu quero indicar aqui para os nossos ouvintes, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila. Djamila é uma grande escritora, eu adoro, assim, os livros da Djamila.
Maravilhoso.
E esse Pequeno Manual Antirracista traz de uma forma didática, né, e acessível, umas reflexões para a gente poder repensar o racismo e mudar aí muitos dos nossos comportamentos. É um livro bacana. Inclusive, tem algumas pessoas mandando perguntas aqui para você. Eu vou trazer uma dessas perguntas também, Eva. Bom, boa tarde. Boa tarde, psicóloga. Tô aqui ouvindo o Terça da Eva. É a Isabel Gonçalves mandando uma mensagem para a Luana Barreto, a psicóloga.
Sim.
Quais mulheres negras você pode citar como referência na sua cidade, na cidade onde você nasceu, e como você enxerga essas mulheres? Bom, eu sei que sua mãe é uma dessas referências, né, que você trouxe. Mas quais são as outras mulheres aí que você pode?
Dona Maria Creuza também, que é a tia. Você esqueceu de Dona Maria, de Dona Antônia.
Falei.
Beijo, Dona Maria Gonçalves.
Oi, meu bem. Um beijo pra você. Que bom que você trouxe aí. Ai, eu tenho várias. Eu vou puxar um pouco inicialmente a sardinha pra minha família, que são mulheres belíssimas em todos os sentidos, né? A família Barreto em si. Minha tia Maria da Glória, tia Gogô, minha tia Raimunda, também, minha Dinda Noquinha, minha mãe Celina, minha tia Maria Creuza, que hoje vive em Vitória da Conquista. Mas vamos lá para as pessoas mais conhecidas, a psicóloga Edila, né? Eu sou fã de Edila, cirandeira, né? Uma das idealizadoras da Ciranda na Praça. Vamos lá, deixa eu ver mais. Tem muitas outras. Deixa eu pensar, gente. Eu não posso esquecer nomes, não. É isso que me colocou no lugar.
Mas você tem até o final do programa pra lembrar de todas.
A mãe Ilza. Patrícia Sena, a coordenadora da Piedade. Verusca. Médica, pediatra, gosto demais de Verusca, uma pessoa linda. Deixa eu pensar aqui, tem mulheres muita gente, eu não posso esquecer não, mas tem várias aqui. Eu vou falando, não vou esquecer de ninguém não.
Inclusive tem uma mensagem aqui também do Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio, ele é ouvinte da Gabriela FM, ele mora lá no Malhado, ele tá aqui. Tô aqui falando... Muito importante que isso que vocês abordaram. As palavras são incríveis. Só quem sabe é quem passou. Obrigada por vocês trazerem todas essas palavras pra gente. Aqui é um pai que se identificou com tudo que vocês falaram sobre as mulheres negras. Sim. É o Luiz Cláudio lá no Malhado. Um abraço pra você, Luiz. Tem mais o Thales. Thales e a Manu e também o Mazinho aqui no Banco da Vitória. Um abraço pra vocês. Adorei o tema de hoje do Terça da Eva. E algumas outras mensagens que a gente vai ler depois do intervalo comercial, porque continua o Terça da Eva aqui na Gabi, trazendo a psicóloga Luana Barreto. São as mulheres pretas em evidência. Fica aí, a gente já volta.
Gabriela, na torcida pelo Hexa.
Brasil.
Estamos de volta com Conexão, de volta também com o Terça da Eva. Eva, estamos de volta por aqui e a nossa convidada de hoje é a psicóloga Luana Barreto. Fala aí, Eva, contigo.
Lu, você falou algumas vezes do termo não retintas. Então eu queria te fazer duas em uma. Que seriam não retintas. E as mulheres que são não retintas, você acredita que elas sofrem e passam pelos mesmos preconceitos?
Excelente pergunta, Eva. Tá, deixa eu começar. Não retinta, né? Lembra as moreninhas?
Sim.
Pronto.
As mulatas?
Não.
Ou não? A morena mesmo?
Oh, vamos só corrigir.
Sei,
né, da maneira
perfeito.
Mais educada. A gente nunca mais...
Não, mas eu tô falando termo, a né? Mulata da antiga, se seria a mesma coisa.
Pronto, também, mas vamos só começar daí.
Certo. Né?
Vamos explicar direitinho. A gente não vai usar mais nunca mulata.
Perfeito.
Nem antigamente. Porque, assim, hoje... vou antecipando o que você vai me perguntar, né? No final. O que você diria para as mulheres pretas que estão te ouvindo. Vamos começar a estudar. Não que você não estude, não. Mas
não, fique tranquila.
Entenda que não é isso que eu... De maneira...
Fique tranquila.
Mas o termo mulata é um dos termos mais racistas que existem. Lembra que a gente veio conversando no carro e tal?
Sim.
Que ainda alguns familiares usam e são resistentes a determinados termos e tal. Quem não consegue compreender a pretitude e tal. Mulata vem de mula, né? E aí, o termo mulata remete a uma mula. Né? Então a gente descartou.
Sim.
Tem gente que acha radical. Mas pra que isso, gente, que não existe? Então, não é. Nem se fala mais mulata.
Só fazendo uma observação. É. Ela não entendeu o que eu provoquei. Eu usei o mulata justamente.
Pra que eu trouxesse.
Porque uma das frases no final, enquanto a gente tava no intervalo, foi que você falou assim: a gente tem que incentivar que as pessoas pesquisem a história e saibam o porquê.
Ah.
E muita gente não sabe o porquê que o termo mulata,
exatamente,
é considerado um preconceito a tal ponto.
Exatamente.
Então, é a provocação para que quem tá do outro lado consiga entender.
Exatamente.
Que quando... Aí pega a fala que eu falei antes do nosso intervalo. Tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente não sente. Quem vivenciou é quem sofre. Então vem o seguinte, imagine você sendo chamada de mula.
Exatamente.
A vida inteira.
Eu escuto isso e acho um elogio.
Isso.
Que então, mulata linda. Eu escuto.
Mas ou não seja,
chega naquela grita assim. Eu respiro, porque eu fico... Eu sei que eu preciso pontuar nesse momento, mas eu não quero ser indelicada. Mas que eu sei que eu preciso naquele momento corrigir, sabe?
Uhum.
E aí eu respiro, né? Dou aquela risadinha mostrando que não foi bacana. É, mas quando eu tenho oportunidade, eu coloco, né? Eu coloco, olha, eu acredito que você tenha tentado fazer um elogio, mas não foi um elogio, né? É, mas tem momentos que eu acho que não dá pra fazer, eu acho que pode ser gerar um transtorno, eu evito.
Tem então, outros termos também como denegri, né?
Denegri,
que as pessoas usam muito, caramba.
Entendeu?
Chegar, isso dá aquele grito. Então, se você costuma usar esses termos, não
denegri.
Usa, gente. Denegri. Você troca o termo aí e coloca por
difamar.
Enfim. Uhum. Fala que a pessoa é linda, gente.
Exatamente.
É linda. Não, não precisa você colocar preta
preto,
linda.
Lindo.
Não, isso. Fala que a pessoa é linda e pronto, acabou.
Ninguém fala isso. Loiro lindo. É. Que loiro lindo, né? Que por branco
isso,
lindo.
Por isso que é importante a gente dar sempre essa lida, essa pesquisada, né? E mudar exatamente os nossos conceitos, principalmente diante de tanto racismo que a gente lida, né? E racismo enraizado ali.
Exatamente.
Então,
exatamente
pensar porque os conceitos, é importante.
As pessoas às vezes não sabem a origem da palavra.
Sim. Pronto.
E fala, comete um ato sem saber que está cometendo.
Exatamente.
Então, como nós temos uma abrangência muito grande de todos os públicos, hoje as pessoas conseguem. Quem não sabia, agora
hoje
já está sabendo.
Obrigada, então.
Que o mulata ou a mulata, você está, de alguma forma, associando a pessoa a uma mula.
Exatamente.
O que a gente jamais gostaria de ser chamado.
Ancas largas.
Ancas,
né?
Largas.
Bundudas.
Então, não é uma coisa legal. Foi por isso. Tem coisas que a gente provoca no outro para que o outro também, como a gente falou, a gente precisa de conscientização.
Exatamente.
E às vezes as pessoas falam sem saber. Porque vamos lá, a gente está falando de uma população que em via de regra, ainda mais hoje com Instagram, WhatsApp e por aí vai, não para ler a fundo. Levanta a bandeira sem estudar.
Isso. Muitos
fala
movimentos.
Muitos movimentos. Fala sem ter a propriedade do conhecimento.
Sim.
E aí você levanta a bandeira. Por exemplo, eu vejo muitas mulheres quando elogiam, ao invés de simplesmente dizer, ai, linda, usa o termo preta linda.
Exatamente. Mulheres pretas fazem,
fazem
isso.
Fazem isso.
Mulheres
ela
pretas
é linda do
isso.
Jeito que ela é linda. Então, realmente, tem a necessidade do enfatizar o preto, ou branco, ou louro, se era uma mulher linda. Independente do que... Então, é estudar, é se conscientizar e entender, principalmente a galerinha mais jovem.
Sim.
Uma coisa que meus pais sempre falaram muito, e hoje eu faço ao contrário com eles. Chegava em casa contando alguma história. Não, mas é porque me falaram. Eles te falaram de onde?
Sim.
Cadê a base? A fonte? Você aprendeu como? Você foi verificar se a fonte estava correta? Então, hoje, o que é que eu vejo? Muitas meninas levantando bandeiras.
Sim.
E que estão certas de levantarem, mas que não sabem a fonte.
Sim.
Não vão buscar a fonte para entender com um pouco mais de propriedade sobre aquilo que você está falando. Voltando, Lu, desculpa.
Ah, não. Bacana. Foi ótimo você ter trazido isso aí. E ter me provocado. Então, o não retinta é justamente a preta que é mais clara, né? Tem todo o estereótipo preto, nariz grande, boca carnuda, né? Tem uns traços negroides, mas a pele é mais clara, né? Cabelo crespo, ou não, né? Mas você já vê características pretas nela, só que a pele é clara, né? Ou não tão preta. Né? Então a gente chama retintas, eu sou uma preta retinta, né? Tenho todas as características de negra, de mulher preta, e tenho uma pele escura, né? E sim, aí quando você me pergunta se existe um privilégio, existe. Aí a gente já entra no colorismo, né? Djamila traz isso nos livros, alguns livros dela, né? Carla, a Cotirene também traz. São leituras que eu acho que são importantíssimas aqui. Eu trouxe algumas autoras para vocês darem uma pesquisada e fazerem uma leitura que eu acho que são super válidas. Do colorismo, né? Do colorismo negro. Tem um livro, quem tem medo do colorismo negro. E elas falam do privilégio das mulheres. Camila Pitanga, né? Sim. Ela passa muito despercebida por negra. Ela sabe que é com a mulher preta, ela se intitula mulher preta. Mas óbvio que entre mim e ela, numa seleção, ela pode se sair muito melhor, porque ela tem uma abrangência melhor. Ela pode fazer um papel de uma filha de um homem preto e uma mulher branca, e eu não. Eu não entraria numa seleção dessa, né? Eu estaria ali para ser uma preta, né? Dentro de uma novela seria. Hoje não, a gente está vendo, né, uma insistência em colocar famílias pretas ali. É meio forçado, eu acho, em Ascensão e tal, mas sempre naquela parte, né, da. Nunca é um protagonismo real, fica uma coisa meio. Mas tentando, né, colocar. É válido, né? Mas ela tá ali. Então tem o privilégio de se passar por mais clara, né? Mas é negro. Então a gente fala que isso é o colorismo, né? São as diversas tonalidades de um preto.
Sim.
Né? E quanto mais claro for, mais privilegiado é. Né? Porque é mais, justamente mais claro, mais perto do branco.
Suzy? Pois é, esse é o Terça da Eva. Marisa Reis tá ouvindo a gente. Cada vez mais me apaixono pelo Terça da Eva. É incrível como vocês tratam de maneira tão cirúrgica temas importantes para a nossa sociedade. O Novembro Negro em evidência. Amo a família dessa psicóloga, a Celina e a Noquinha especialmente. Parabéns.
Obrigada.
Pelo seu dia, Suzy. Ontem foi o dia do radialista. Obrigada, viu, Marisa? Um beijo para você. Tá mandando um beijo para você, Luana Barreto, e também para Eva.
Que obrigada, bacana. Meu bem. Um beijo.
Beijo pra você, Marisa Reis. Pois é, esse é o Terça da Eva, edição dessa terça-feira, dia 8 de novembro. Estamos aqui com a psicóloga Luana Barreto. Luana, muito bom ter você ter aceitado o nosso convite pra vir bater esse papo dessas mulheres pretas em evidência. A gente tá pegando essas mulheres pretas aqui de Ilhéus pra poder tratar aí sobre os mais diversos temas. Eva, tem mais alguma pergunta?
A pergunta final de
Sim.
quase sempre. Lu, o que é que você deixa de conselho para as meninas que nesse momento nos ouviram e que acabaram pegando você como um espelho?
Não sei se é um conselho, né? Mas eu vou falar de mim, da minha experiência. Eu acho que existe uma grande diferença de ser preta e se perceber preta. Foi o que eu falei.
Sim.
Né? A gente sabe que a gente é preta. A gente se olha, né? A gente se percebe. Mas se entender, se apropriar preta é diferente. Tem os sabores e as dores disso. Mas quando a gente entende, quando a gente sente a potência que é ser preta, é libertador. E libertador na maneira real da palavra. Liberta dor. Não precisa ser doloroso ser preta. Eu já não quis ser preta, acreditem. Eu já falei sobre isso quando eu era mais nova. Eu achava que ser negra trazia dor. E hoje eu tenho verdadeira felicidade em ser uma mulher preta e dizer que sou uma mulher preta. E isso foi uma descoberta. Não foi fácil. É um caminho doloroso, né? Você vê algumas coisas que foram vividas, né? Sentidas. E aí você vai aprendendo com elas, vai elaborando, né? E vai se transformando. E vendo o quanto isso vai te fortalecendo. E eu me sinto essa mulher que ainda sente, né? Como o Suzy me perguntou se isso ainda me abala. Me abala, sim, claro. Mas eu me sinto muito mais fortalecida e pronta para encarar o mundo e ensinar minha filha. Eu admiro minha filha de uma maneira incrível. Ela é maravilhosa. E meu filho também, né? Eu falo dela porque é uma mulher. Ela me ensina muito como é ser uma mulher negra. E é o que eu digo para vocês, assim, ó. Queiram ser pretas com todas as dificuldades. Porque tem muitas alegrias por trás disso. Nós somos fortes, somos belas. E a gente tá aqui, não é à toa. Então, se empoderem. E o que precisarem de mim, eu tenho um Instagram, tá? O Suzy pode deixar aí para quem quiser. Podem me procurar no privado. Eu estou à disposição, tá? Dentro do que eu puder fazer, para juntas a gente caminhar aí para longe, avante, juntas, sem soltar a mão. Beijo, meninas. Amei esse momento. Foi um prazer imenso. Uma realização de um sonho. Conhecer Gabriela. Falar sobre esse tema, né? Um tema que realmente mexe comigo. E tá com pessoas lindas, né? Que me deixaram muito confortável. Tava um pouco apreensiva, confesso. E foi muito bacana. Foi uma troca real mesmo.
Pois é, o Instagram dela é psiluana, com dois N's, Barreto, tá? Psiluana Barreto, tudo junto. Aí você procura lá, já tô seguindo, inclusive. Tem muito conteúdo bacana, gente, no Instagram dela. Tem várias dicas também, fala de negritude, fala de trabalho. Uhum. Muito bacana, adorei, viu? Bom, adorei aqui. Bom. Então são conhecimentos, uns conhecimentos, né, que ela trouxe aqui pra gente nessa edição do Terça da Eva. Pode ter certeza que a gente vai te convidar novamente pra vir bater mais papo.
Ai, virei com todo prazer. Deixa eu só falar alguns nomes que eu não posso deixar. Marisete, você é referência também, meu amor, pra mim. Áurea, assistente social. Luana Carla, cantora, também. Letícia, socióloga, que trabalhou comigo no Centro Pop. E aí eu falo também das referências de leitura de Carla Acotirene, de Angela Davis, Conceição Evaristo, de Jamila Ribeiro, entre outras, tá? Um beijo, pessoal. Foi um prazer.
Ai, gente. Eva, Terça da Eva, mais uma edição na terça-feira que vem. Já quer dar spoiler do que vai rolar terça que vem, Eva?
Não, vá com calma, minha senhora. Vá com calma, que terça-feira que vem nós estaremos aqui de novo.
Ai, gente. Ó, o pessoal da Gilazenzi tá aqui. Um beijo pra vocês. Beijo. Tá mandando um beijo bem especial pra você.
Beijo pro pessoal do Gilazenzi. Adoro. Mãe Ilza em especial.
Pois é, essa foi a edição de hoje do Terça da Eva. Eva, é sempre muito bom estar contigo aqui na Gabi, viu?
Não, eu que agradeço novamente a Gabriela por ter nos dado esse espaço, por ter caído de cabeça nessa brincadeira que tornou-se séria, mas que a gente tenta fazer com leveza. Sempre trazendo temas que são importantes, mas falar deles com a importância que são, mas também com a leveza que a gente precisa do resultado. Sim. Então, por mais difícil que sejam os temas, o resultado não precisa ser doloroso. O resultado, ele pode ser leve. Então, terça-feira que vem a gente está aqui de novo. Lu, obrigada pela confiança. Ah, obrigada por estar aqui conosco. Suzy, minha parceira de toda semana.
Beijo grande.
Semana que vem a gente vai vir com um batom de outra cor para ela parar de me chamar de relatante. Beijo, gente. Até terça que vem.
Ai, é mais uma edição do Terça da Eva. Você já sabe, toda terça-feira aqui na Gabi, Terça da Eva. Agora 4h26, Marvila.